os empresários Márcio Blázios e Antônio Ruiz foram eleitos por aclamação na noite da última quinta-feira para continuar uma reeleição na presidência e vice-presidência da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, a ASIC, para mais um mandato, para mais uma gestão. E eu estou aqui nesse momento com o Márcio Blázios, então o reeleito presidente da ASIC, para essa nova gestão. Márcio, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da CBN.
Bom, vamos então falar um pouquinho, eu não sei se isso tem alguma mudança muito significativa ou é mais esse tom de continuidade, mas tem muita diferença uma segunda gestão para a primeira ou realmente é continuar o que já foi feito na primeira gestão?
De fato, é uma continuidade. Nós temos um sistema interessante, né, na ASIC, onde eu fiquei como vice-presidente durante dois anos, e por ali passa muita coisa, então esse período de adaptação ele é bastante importante. E aí, como o nosso estatuto ele diz que o mandato é um ano, mas um ano é muito pouco para se fazer alguma coisa com uma instituição do tamanho da ASIC. Então, há um consenso entre os associados de que sempre há um mandato reconduzido para mais um ano, né? Então, de fato, é uma continuidade.
Muito bem. E nesse primeiro ano à frente da ASIC, que certamente agora muitas ideias, muitos projetos vão se concretizar agora nesse segundo, mas o que você percebeu nesse primeiro ano que precisa ser resolvido, precisa ser fechado, concluído nesse segundo ano de gestão?
Aí nós temos que separar assim, em dois ambientes, né? O interno, né? Da ASIC com os associados, a própria administração da entidade, e o externo, aí, a representatividade que a ASIC tem em relação aos seus associados, ao empresário cascavelense, né? No âmbito interno, a gente está tentando fazer uma reformulação, né? Um trabalho de orçamentação, um cuidado maior com os gastos e com o dinheiro do associado, né, que contribui com a ASIC, e também um desenvolvimento maior de produtos que a ASIC oferece para poder permitir que o empresário tenha uma melhor preparação para enfrentar esse momento adverso, eu diria assim, da nossa economia. No âmbito externo, aí sim nós temos grandes pautas, né? Esse ano vai ser um ano bastante importante, que é um ano com calendário eleitoral, e a gente começa já, né, se preparar para municiar os nossos candidatos daquilo que o empresário precisa para Cascavel, no entendimento da nossa diretoria da ASIC.
Márcio, a ASIC representa um empresariado de perfil muito diverso. Como que a ASIC equilibra todos esses interesses dos pequenos empresários até o grande empresário, sem perder esse foco, sem perder a identidade, sem perder os objetivos que a ASIC vem traçando nos últimos anos?
É interessante essa pergunta, Marcelo, porque eu, quando estava fora da ASIC, eu imaginava assim que a ASIC era para empresa grande. E a realidade é que nós temos em torno de 5 mil associados e mais de 90% desses associados são pequenas e microempresas. Então a gente tem um foco muito forte para esse pessoal, o pequeno empreendedor, né? Incluindo o MEI, porque são esses que mais precisam realmente de estar associados, de estar buscando soluções conjuntas. O grande ele já tem uma força própria, depende muito pouco, né, ou menos da associação e das ações. Embora que a área de influência do grande, né, nas decisões, inclusive da diretoria, acaba sendo um pouco mais forte. Mas nós temos um trabalho muito forte com os núcleos da ASIC, né? Nós temos ali 40 núcleos, que são setoriais e territoriais, e esses núcleos eles acabam juntando empresários da mesma categoria, trazem as suas dores para a discussão coletiva, e com essas decisões dos núcleos, com esse trabalho que é feito ali internamente em cada núcleo, eles também municiam a gente, né, na direção para que a gente consiga levar essas demandas à frente.
A SIC tem 66 anos de atuação, de história, é uma entidade muito consolidada e principalmente construiu ao longo dos anos, com a credibilidade que tem, até uma certa influência em Cascavel. E eu estou trazendo esse contexto porque, como você já mencionou no início, nós estamos num ano de calendário eleitoral. Muito embora a SIC se posicione como a política, como a partidária, ela está defendendo os interesses da classe empresarial, além dos interesses, para além de interesses políticos e partidários, mas estamos no ano eleitoral. Nesse sentido, como que a SIC vai construir esse diálogo, levar os interesses do que é as demandas empresariais para as diversas frentes políticas que estão sendo construídas não só no município de Cascavel, mas no estado como um todo?
Uhum. Como você bem disse, a SIC ela é apolítica, mas nós não podemos nos permitir a não fazermos política. Nós temos que participar, né? Até porque as grandes decisões elas são tomadas no nível político, né? E sem cores partidárias, mas nós vamos permitir a todos os candidatos que nos ouçam, né? Então, assim, eu tenho ouvido muito, pessoal, vocês vão abrir espaço na SIC para ouvir os candidatos? Falei, não, nós vamos abrir o espaço para que eles nos ouçam. Nós queremos realmente levar as nossas demandas para os candidatos, né? Talvez a gente não consiga abrir espaço para todos, em função de que são muitos candidatos, né? Mas certamente aí para governo do estado, talvez presidência, se tiver oportunidade, senadores, isso sem dúvida a gente vai abrir individualmente a oportunidade de apresentar as nossas pautas, as nossas demandas, o que nós queremos de um político eleito. E em relação à preferência eleitoral, né, essa é uma pergunta bastante recorrente, nós não temos preferência por partido político, mas nós temos sim uma preferência forte para aquele candidato que represente o empresário. Esse realmente é o que a SIC, como entidade empresarial, busca dar um pouco mais de apoio, se eu puder falar assim. Tá? E também estamos aí, junto com outras entidades, também trabalhando muito mais a questão do voto útil. Lembrando que a última eleição aqui nós tivemos em torno de 70 mil votos que foram para candidatos de fora e que não trouxeram nada para Cascavel. Então, esse trabalho nós temos que fazer. Nós temos condição aqui de eleger pelo menos 4 ou 5 deputados federais e uma quantidade maior de estaduais, pela quantidade de votos que nós temos em Cascavel. Então, esse trabalho, sim, eu acho que é uma responsabilidade nossa de ser feito. E lembrando que a SIC realmente ela tem uma importância muito grande, inclusive no contexto nacional. Nós pertencemos hoje à Confederação Nacional, que une as federações estaduais e as 50 maiores associações do país, e a SIC é uma delas.
Mesmo que ainda estejamos naquele campo da pré-candidatura, porque as convenções não aconteceram ainda, que avaliação, Márcio, que você faz das lideranças políticas que estão colocando seus nomes à disposição aqui no estado do Paraná? Eles estão se mostrando dispostos e atenciosos a ouvir essas classes, essas entidades representativas?
Até o momento, assim, a todos os que a gente teve contato, sim, eles querem realmente saber, né, o que a SIC tem para propor. Isso seria um direcionamento, até um facilitador para a campanha do candidato. Lembrando que no ano passado, na eleição passada de prefeitos, o CODESC fez esse trabalho, entregou uma cartilha, né, com toda a projeção de Cascavel 2050, o que as 50, 60 entidades que compõem o CODESC previu, né, para o ano 50, 2050 em Cascavel. Então, assim, é um trabalho que já está pronto. Basta, né, uma vontade política de seguir, né, essa orientação técnica, e desta forma a gente também quer fazer, né, com um âmbito mais imediatista, né, o que nós queremos nos próximos 4 anos.
Aproveitando então que estamos falando sobre essas demandas e necessidades de Cascavel e região, o que seria hoje, Márcio, no entendimento da SIC, aquelas prioridades quase que inegociáveis? Olha, disso aqui a SIC não vai abrir mão, isso aqui é um projeto interessante, vai impactar o desenvolvimento econômico de Cascavel, valendo lembrar aqui que Cascavel tem registrado um crescimento comparado a outras cidades, um crescimento populacional, inclusive, muito grande. Se está havendo crescimento populacional, é porque Cascavel está oferecendo, está sendo essa cidade considerada uma cidade de referência para a nossa região. Então, dentro desse contexto de demandas, o que a SIC vai estabelecer como prioridade não vai abrir mão?
Acho que na área de infraestrutura, né, nós temos uma questão logística aqui bastante complicada. Nós temos uma previsão de dobrar a produção do agro aqui num prazo de 10 anos e nós temos uma logística muito ineficiente, né, de rodovia, de ferrovia. Então, assim, entre as coisas que realmente a gente precisa, né, está aqui uma ampliação já do aeroporto, né? Nós vamos sugerir aqui uma ampliação com pelo menos mais 2 salas de embarque, né? E o aeroporto já internacional de cargas, não demanda que o aeroporto seja internacional de passageiros para que a gente seja internacional de cargas, até em função de toda essa demanda que a gente vê aí das compras internacionais e tal, e nós temos aqui um hub bastante interessante, né, de ampliação do aeroporto. A parte de infraestrutura aqui com a empresa de pedágio nas obras locais, né, nós temos, por exemplo, aqui aquela transição ali do portal, né, a passagem da 277 para a região sul. Nós temos outras obras, então, que vão acontecer aqui. Então, nós estamos pedindo, né, diligenciando para que a gente consiga ter uma antecipação dessas obras que vão impactar bastante aqui para nós meu Deus do céu, fugiu a palavra, mas assim, o trânsito aqui interno, né? Mas acho que o problema mais grave que nós temos aqui realmente é a questão da falta de energia, tá? Essa realmente acho que é a prioridade 1, né? A gente está trabalhando junto com a FIEP, com as demais entidades em nível de Paraná, para que a gente consiga ter um investimento, né, da Copel naquilo que nós precisamos, porque está muito grave, não só na cidade, também no interior. Então está atingindo bastante a nossa produção aqui, essa ineficiência da prestação de serviço da Copel.
Isso mesmo. Bom, vale lembrar aqui a você que está nos acompanhando, a SIC, ela pertence, vamos colocar dessa forma, toda uma engrenagem, não é? Porque quando se fala em entidade representativa, ela não é isolada. Nós temos todo ali quase que um ecossistema de representatividade, aqui trazendo a questão da FACIAP, por exemplo, Cassiopar. Então, é um ecossistema de representatividade, mas sempre tendo esse direcionamento. Mas o que é válido lembrar aqui é que, assim como a SIC representa Cascavel e toda a potencialidade que Cascavel tem economicamente falando, quando olhamos aí para as entidades superiores, ou enfim, os graus maiores, já regionalmente falando e de forma estadual falando também, aqui a gente vê muito evidente o que cada região, o que cada cidade tem de potencialidade para contribuir para esse crescimento. O Oeste, ele é visto principalmente nesse lado mais do agronegócio industrial, mas como você falou também no início, quando a gente olha para a realidade de Cascavel, a gente vê muito forte os micro e pequenos empresários. Tanto é que me parece que até está havendo um relacionamento, um crescimento de relacionamento entre esses microempresários com o próprio poder público. Cascavel ganhou recentemente o prêmio do ecossistema Compra Legal, que é uma forma do poder público comprar do empresário local prestação de serviços, produtos, dentro de todo aquele processo licitatório. Então são construções e diálogos que foram construídos ao longo dos últimos anos que acabaram fortalecendo a economia da nossa cidade e da nossa região.
Sim, nós tivemos a felicidade aqui de ter uma aproximação muito forte com os 8 anos do governo Paranhos, da ASIC com o Poder Público, também com a Câmara de Vereadores, que nos ouviram sempre, né, permitiram que a gente levasse as nossas demandas, que a gente fosse ouvido e que conseguisse trabalhar juntos para o bem aí, do sistema econômico, empresarial de Cascavel. Não está sendo diferente agora com o prefeito Renato, com o Mecabô, com a Câmara de Vereadores. A gente tem tido conversas praticamente semanais, né, levando sempre aquilo que é de interesse do empresário e, o mais importante, sendo ouvidos e sendo atendidos na medida do possível. Em nível de Estado, a gente também tem essa facilidade porque o associativismo em Cascavel, ligado também ao cooperativismo, ele se tornou muito forte, né? A Cassiopar, como uma coordenação regional, ela foi uma criação aqui do ex-presidente nosso, Ilo Bresolim, e hoje existem 12 coordenadorias no Paraná que pegam regionalmente, né, as demandas. Levam isso para a FACIAP, que é a nossa federação. A FACIAP, por sua vez, tem uma aproximação muito grande com as demais federações, através do G7, né, incluindo aí a Federação da Agricultura, a FEComércio, a FIEP, e assim, daí com a união dessas federações, as demandas ficam muito mais fáceis de ser levadas e ser ouvidas pelo Poder Público Estadual. Em nível federal, como eu falei, nós participamos, inclusive, né, hoje o nosso presidente nacional é o Alfredo Cotait, que é o presidente da Federação do Comércio de São Paulo. Então, assim, ele tem uma presença muito forte no Congresso e acaba fazendo as coisas acontecerem, né? Então, esse conjunto de forças é o que faz a gente conseguir bons resultados. De resto, é só torcer para que a economia melhore um pouco.
Eu fiz essa pergunta da questão da regionalização e de outras representatividades, porque olhando para o Estado, e podemos até fazer uma pequena projeção para o Brasil, desafios, problemas, dificuldades empresariais da nossa região são muito diferentes de outras regiões do Estado e de outras regiões do Brasil, Márcio?
Quando a gente fala na parte do agro, eu diria que nós estamos nadando de braçada. Agora, quando nós falamos na parte de comércio e de indústria, nós estamos apanhando bastante. Por quê? A indústria hoje, ela sofre com a nossa falta de energia e o problema nosso de infraestrutura. Porque uma indústria se instalaria em Cascavel, onde nós temos o pedágio mais caro, uma ferrovia ineficiente, uma 277 que acaba truncando todo o transporte até o porto, enquanto que você, comparando com outras regiões, como Ponta Grossa, você tem a rodovia duplicada, está mais perto do porto, o pedágio mais barato. Então, nós temos que trabalhar aqui com incentivos que diminuam essa diferença e que tornem a gente mais competitivos. Nós somos muito competitivos quando se trata do agro, porque nós temos a matéria-prima aqui, e nós temos aqui a força das cooperativas que produzem as proteínas aqui com muito mais facilidade do que outras regiões, né? E, em compensação, nós temos um comércio aqui que tem sofrido bastante com a internacionalização, né? com as vendas de fora, e que está obrigando a gente a se movimentar para que o comércio ele tenha que ser repensado, né? O pequeno empresário, ele procura a gente saber como que nós podemos vender mais. A gente não tem como fazer milagre, né? Mas o próprio empresário, ele tem que estar consciente de que o mercado mudou muito, né? Quando você pensa que o negócio está estável, vou pegar um exemplo aqui bem claro que eu vi essa semana. O Uber, ele derrubou os taxistas, né? Mas não parou por aí, né? Eles acabaram de implantar um modelo de precificação totalmente diferente, variável minuto a minuto, dependendo da demanda, né? Então, assim, vai pegar um transporte aí, se pesquisa em 5 minutos de diferença, você tem preços diferentes por causa da demanda. Então, assim, o preço é muito ajustado à necessidade do momento. E imagina como que era isso em relação ao táxi, o produto era tabelado. Ou imagina agora com a interferência do governo de querer colocar um tabelamento no Uber. Então, assim, nós temos pensamentos retrógrados aí de alguns políticos que a gente tem que realmente mostrar a realidade e combater. Então, dificuldades nós temos bastante. Mas a gente está antenado, sabe que tem que mexer em alguma coisa, mas essa solução não é tão simples, né? Realmente o empresário, ele tem que se preparar, ele tem que se reinventar. E de nossa parte, da SIC, o que a gente está procurando fazer é levar esse conhecimento, levar treinamento, levar capacitação, para que esse empresário consiga achar o seu próprio caminho.
Isso mesmo. E para finalizarmos a nossa conversa, Márcio, então você iniciando agora junto com o Antônio essa nova gestão à frente da SIC, qual é o legado, qual é a marca que vocês pretendem deixar quando finalizarem aí essa nova gestão?
Olha, eu acho que o principal, não vou colocar assim, decisão nem obra, mas a conquista, eu acho que foi o centro de eventos, né? Essa é a primeira pauta que a gente vai levar para os políticos, falando nós queremos a garantia que isso realmente vai ser construído e que não foi só uma promessa. Porque é assim que acabou pagando esse projeto, né? Uma parte foi feita pela prefeitura, outra parte foi feita particular, e é assim que bancou isso para que viesse realmente esses recursos. Nós conseguimos isso no prazo, conseguimos a promessa do recurso, a liberação, e agora está andando aí os projetos. Então essa foi a principal. Vai colocar a Cascavel aqui no mapa dos grandes eventos, inclusive internacionais. Essa é uma das principais conquistas, né? De resto, eu acho que assim, se a gente conseguir municiar o empresário de melhores informações, criar um sistema melhor internamente de comunicação da ASIC com o empresário, mostrando o que o mundo está fazendo, o que o Brasil está fazendo, o que as outras regiões estão fazendo, para que ele use como exemplo e como incentivo a melhorar, eu acho que a gente já está no caminho certo.
Muito bem. Márcio, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação e muito sucesso junto aí com o Antônio, à frente da ASIC, que é essa entidade tão importante para Cascavel. Obrigado pela presença.
Obrigado, Marcelo. Obrigado aos ouvintes da CBN.